Olá, você ligado no Notícias Agrícolas? Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Paraná para acompanhar como é que está o desenvolvimento das lavouras dessa safra de soja 21/22. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Márcio Bonese, ele que é presidente da ProSoja do Paraná, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Márcio. É sempre um prazer conversar com você aqui no Notícias Agrícolas.
Oi, Guilherme, boa tarde, tudo bem? Realmente é muito bom estar aqui no Notícias Agrícolas, trazendo um pouquinho da situação dessa safra 21-22 da soja aqui no estado do Paraná.
Márcio, como é que foram as condições para o produtor paranaense semear a sua safra nesse ano? As condições foram melhores do que o que a gente acompanhou na safra passada, né?
Exatamente, Guilherme. Nós tivemos um atraso no início também. Né, começou-se aí com poucas chuvas no início, uma seca histórica aqui no Paraná, mas depois que vieram as chuvas, deu uma condição muito favorável para o produtor estabelecer a cultura. Então, assim, foi estabelecida muito rápida, mesmo com atraso. Tivemos uma surpresa negativa aí, foi alguns temporais, com chuvas de pedra por todo o estado do Paraná. Algumas áreas tiveram sim que ser replantadas, né? Depois nós tivemos, Guilherme, de novo, poucas chuvas. As chuvas estão bem regulares, assim, irregulares, né? Algumas regiões chovem mais, chovem menos. E o frio, por exemplo, ontem mesmo nós tivemos duas ondas aí de baixas temperaturas. Soja nesse início não é muito, não fica muito satisfeito com essa condição climática. Ontem nós tivemos essa baixa temperatura aqui na região noroeste. O produtor fica bastante apreensivo, Guilherme.
Mas nesse momento, diante desse começo, com cenários bastante altos e baixos que você comentou aqui, a gente já consegue ter uma perspectiva, alguma previsão de produção, de produtividade para essa safra?
Guilherme, as perspectivas são boas. Como eu falei, nós tivemos sim a seca, né? O atraso no plantio, mas as lavouras foram estabelecidas de uma forma rápida e estão bastante satisfatórias, né? É claro, temos problemas pontuais, como eu disse, um pouco de temperatura baixa, chuva, mas as lavouras estão conduzindo bastante. Tem alguns produtores que até falam que essa sequinha inicial agora, ela ajuda até no enraizamento da soja, isso faz a raiz buscar essa água no subsolo aí. Mas nós colocamos sim uma perspectiva muito boa ainda para a safra de soja aqui no Paraná.
E só para a gente ter uma ideia, Márcio, quando a gente pensa numa safra boa, uma safra positiva, a gente está falando aí por volta de quantas toneladas produzidas?
Eu vou fazer uma comparação aqui com o ano passado. Ano passado, aqui na safra passada, né? O estado do Paraná produziu em torno de 19 milhões e 800 mil toneladas de soja. Esse ano, a perspectiva aí vai para 20 milhões e 900. A gente prevê, por enquanto, um aumento de 5% na produção aí de soja aqui no estado do Paraná. Tivemos um pouquinho de acréscimo de área, sim. Né? Os preços estão bastante favoráveis aí. Um pouco em cima de área de cana, pastagem degradada, isso favorece também nesse aumento de produção aqui do estado do Paraná.
E aí, pensando nos manejos, nos tratos culturais que o produtor precisa fazer nesse momento para garantir esse potencial produtivo, como é que está essa situação? Tem alguns casos já chamando a atenção de pragas, de doenças, ou por enquanto ainda não há registros nesse sentido?
Guilherme, como eu disse, a condição está muito favorável, o produtor está fazendo as aplicações na hora certa, entendeu? O clima, as chuvas não têm sido regulares e constantes, mas com esses intervalos, o produtor consegue sim fazer o manejo de maneira satisfatória nessa safra de soja 21-22.
E aí, olhando agora para o mercado, Márcio, como é que o produtor paranaense está nesse momento com relação às negociações? Já teve muitas vendas antecipadas? O produtor está segurando mais? O que que a gente pode falar da comercialização até aqui?
Guilherme, teve sim venda antecipada, não no volume igual dos outros anos. O produtor ficou apreensivo que vem no aumento constante a soja, né? Mas assusta agora devido a esse anúncio da Omicron, né? Você viu as bolsas, refletiu nas bolsas no mundo inteiro. Então, o produtor de sim fica também apreensivo aqui no estado. Os nossos custos estão muito elevados, o custo de soja até para a próxima safra vai ser um fator muito preocupante. O produtor está preocupado, o insumo subiu de uma forma exagerada. Nós temos o glifosato que também subiu exageradamente, né? Isso é algum dos itens e isso preocupa bastante. O produtor tenta ser bastante assertivo agora, mas ele não vem muito carregado de contrato, não, porque o produtor fez o contrato no passado e o preço subiu bastante depois do mercado na hora da safra.
Pensando, né, dentro dessa questão dos custos para a próxima safra, Márcio, essa safra 22-23 vai se desenhando bastante preocupante até esse momento, né, os custos elevados. E aí, diante disso, a gente vê alguns movimentos tentando de repente viabilizar utilização de menos produtos, menos fertilizantes. Aí no Paraná, a ProSoja, como é que ela está vendo essa situação? Já tem alguma recomendação para a safra 22-23 nesse sentido?
Ah, com certeza, Guilherme. A ProSoja, ontem mesmo aqui na região, participamos aqui de um giro tecnológico, né? Junto com a Embrapa, junto com o IDR em Paraná. A ProSoja se fez presente justamente nisso, né? Pensando no MIP, né? No manejo integrado de pragas, no MID, né? O manejo integrado de doenças aí para a gente reduzir a aplicação tanto de inseticidas como de fungicidas. Porque isso é caro, né? Então o custo subiu demais, Guilherme. Então o produtor tem que ficar muito atento. Eu gosto de falar sempre assim, produtor. A Embrapa tem as ferramentas, o IDR Paraná também tem as ferramentas disponíveis para o produtor, mas o produtor nesse momento tem que buscar essa informação, participar desses giros tecnológicos. A pandemia está dando uma trégua, está podendo ser já alguma coisa presencial, mas tem muita coisa online também. O produtor pode buscar essas informações, Guilherme, para estar se atualizando e estar baixando o seu custo, com certeza.
E para a gente pensar um pouquinho no calendário, mas quando é que a gente deve ter colheita de soja acontecendo aí no estado? E aí qual vai ser a janela que vai ficar para a safrinha de milho no ano que vem?
Algumas regiões receberam as chuvas no início aí. A gente imagina aí que final de fevereiro já temos colheita aqui no estado do Paraná, mas tem uma grande parte do estado aí que foi plantada mais tarde. Região Noroeste e a região Norte, principalmente, janela fica um pouquinho apertada para o milho, né? Tem que ficar muito atento no zoneamento agrícola. Em algumas regiões do estado, teve algumas mudanças no zoneamento. É muito importante o produtor ficar atento, buscar orientação junto com cooperativas ou quem dá a sua assistência técnica para não ficar descoberto com o seguro. Nesse momento que a gente sabe que a lavoura de milho vai ser instalada até um pouquinho mais tardio. Então, o seguro é uma ferramenta muito importante para o produtor.
Márcio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender o atual estágio de desenvolvimento dessa safra no estado. Se você quiser deixar mais algum recado ou alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Não, Guilherme, eu que agradeço a presença aqui. Acho que é um canal muito importante para o produtor e tem muita coisa no mercado para a gente ter ferramentas para se baixar custo. Embrapa, muito presente sempre aqui no estado do Paraná, a Embrapa Soja, o IDR Paraná também. Então, assim, ferramentas estão disponibilizadas. Agora, o produtor também busque, né, isso presencial ou de forma online, mas para você tentar ficar atualizado e fazer um curso muito interessante na sua lavoura. Muito obrigado, Guilherme.
Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra aí no estado. Muito obrigado, até a próxima.
Obrigado, Guilherme.
Esse, o Márcio Bonese, ele que é presidente da ProSoja do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que está o desenvolvimento das lavouras de soja nessa safra 21-22 lá no estado paranaense. Márcio destacando as boas condições de plantio para o produtor paranaense implementar essa nova safra com uma janela positiva, bom regime de chuvas e um desenvolvimento até esse momento bastante satisfatório, o que vai dando sustentação para a expectativa da ProSoja de aumentar a produção atingida na safra passada. Mas trazendo aqui os números que na safra anterior, a safra 2021, o Paraná colheu 19,8 milhões de toneladas. A expectativa para esse novo ciclo é atingir a marca das 20,9 milhões de toneladas, um incremento bastante substancial aí na produção estadual lá do Paraná. mas também destacando nesse momento boas condições para o produtor entrar na sua lavoura, fazer as suas aplicações de defensivos, o que vai garantindo esse bom potencial produtivo e também de olho no mercado. Vendas antecipadas menores do que em anos anteriores nesse mesmo período, e agora o produtor apreensivo com essas baixas que a gente vem acompanhando nas bolsas, essa influência da nova variante da Covid-19 impactando essa queda de preços, o produtor apreensivo esperando que esse preço possa voltar a subir para dar sequência a mais comercialização dessa nova safra. Mas também apontando o foco do produtor para a próxima safra de milho, a safrinha de 2022, aquelas regiões que conseguiram plantar primeiro vão ter uma boa janela para o milho, mas algumas partes do estado vão ficar com essa janela um pouco mais curta, então o produtor precisa ter cautela, precisa buscar o auxílio ali de cooperativas, dos seus técnicos, para evitar ficar fora da cobertura de seguros nessa safra que tem custo muito alto, então essa segurança vai ser muito importante para o produtor dar sequência nas suas atividades. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.
Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba NoteAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.